E eu quero continuar aqui agora, trazendo mais uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, em relação a essa série que nós estamos vivendo, um lugar de cura e transformação. E aonde nós podemos encontrar um lugar de cura e transformação? Nós temos refletido famílias das Escrituras Sagradas, inspirados ali no livro do pastor Lisânias Moura, que fala de famílias imperfeitas, graça perfeita. E nós temos ministrado e falado sobre famílias, e hoje nós vamos ver mais uma vez uma família que até passou por aqui dentro de um processo indireto, mas hoje nós vamos olhar especificamente a família de Jacó, né? Então nós vamos falar sobre identidade familiar. Todos nós somos frutos de uma família, e às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não tenho família. Você tem família, você nasceu numa família, e tem família que é de sangue, tem família que é uma família em Cristo, né? Então, quando a irmã testemunhando aqui falou assim: olha, eu saí de lá, sabia que eu ia encontrar uma família, e é assim mesmo. Mas sabe, tem famílias que Deus sonhou com a família, com a nossa família, e Ele colocou um propósito, uma identidade para a nossa família. Mas infelizmente hoje muitas famílias perderam sua verdadeira identidade, perderam seu verdadeiro propósito. Tem algumas pessoas que se orgulham de falar, né, eu sou da família tal, né? Então você pega lá no Rio de Janeiro, lá, eu sou da família Matarazzo, era famosa lá atrás, né? Depois teve várias coisas aí. Ah, sou da família Malucelli, sou da família, né? Eu sou da família Vieira, sou da família Vieira. Mas tem algumas pessoas que até tiram o sobrenome, querem tirar o sobrenome. Eu não quero que me ligue a essa família, não, sabe? Porque na verdade ocorreram tantas coisas no contexto familiar que eu simplesmente não quero ser reconhecido como dessa família. O que ocorre é que, assim como nós temos uma identidade verdadeira e sonhada por Deus, e as nossas ações, as nossas experiências da vida, às vezes nos desviam, nos retiram da verdadeira identidade, como família também nós experimentamos isso. E de repente você está aqui, você é solteira, você é viúva, viúvo, você está divorciado, sem filhos ou com filhos. Família, nós temos diversos tipos de família, mas tudo é família, família sonhada por Deus. E nós estamos aqui, eu queria trazer uma reflexão sobre a vida de Jacó, e eu quero ler só um versículo que está lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 21, ele diz assim: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Jacó à beira da morte, ele abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Quando eu olho esse texto, aqui no capítulo 11 de Hebreus, nós temos a galeria dos heróis da fé, e nós vemos Jacó como um herói da fé. À beira da morte, ele consolida uma restauração que foi gerada na sua família. A identidade da sua família é restaurada, e ficam marcados na história como uma família tremendamente usada por Deus, de várias frentes. Quando nós falamos de Jesus, Jesus é o leão de Judá. Quem foi o Judá? Filho de Jacó. Quando nós falamos dos primeiros sacerdotes, o primeiro sacerdote foi Arão. Arão seria da tribo dos Levitas. E quem era Levi? Filho de Jacó. Sabe, quando nós vamos lá, quem foi usado no meio da história de Israel, e não só de Israel, para salvar não somente o povo de Israel, mas toda uma nação ali do Egito e os países circunvizinhos, quem foi? José do Egito. Quem era José? Filho de Jacó. Então, como é que pode Jacó, nós conhecemos a história dele, um cara enganador, um cara desonesto, um cara manipulador, um cara que passou o irmão para trás, que articulou com a mãe para poder enganar o seu próprio pai, roubou a bênção, roubou o direito de primogenitura. Alguém que tinha o nome de Jacó, que o próprio nome diz enganador. E como é que pode ele ter realmente uma família restaurada, com a identidade restaurada, tem o seu nome mudado para Israel, influencia tantas pessoas, onde vem influenciando até hoje? Nós somos frutos da descendência de Jacó. Sabe, nós precisamos olhar, olhando para o texto que lemos lá em Hebreus, nós identificamos que independente dos erros e marcas que nossas decisões geraram na família, a sua intimidade com Deus, a nossa intimidade com Deus pode proporcionar uma restauração da identidade familiar. Jesus, da linhagem de Judá, da linhagem de Jacó, foi o motivo que influenciou todos nós que estamos aqui. Jesus é o nosso Salvador, Ele morreu e ressuscitou pelas nossas vidas. Qual a marca que você carrega da sua família? O que que aconteceu na sua família até aqui que você fala assim, olha, eu não quero mais saber, nem de, sabe, tem pessoas, tem filhos que não querem falar com os pais, tem pais que não conseguem, não querem falar com os filhos, tem pais que já desistiram dos filhos, tem irmãos que não falam com irmãos, tem situações onde a família está totalmente quebrada, destruída. De repente você está aí sozinho, sozinha, porque você decidiu, eu não tenho mais família aqui. Meus pais morreram e eu acabei, não quero mais procurar nem tio, nem tio, nem primo, nem primo. Eu quero ficar sozinho. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Jacó, quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, Jacó era alguém que era para ser descartado. Ele era um improvável, porque a história dele era cheia de manipulação, de marcas de mentira. Mas mesmo um improvável, Deus vem e restaura não somente Jacó, mas a família dele. Eu quero te dizer que independente das suas escolhas até aqui, de repente você fez escolhas equivocadas que geraram marcas na sua família, que tem gerado acusação na sua vida. Eu quero te dizer que independente do que você viveu até aqui, Deus tem algo novo para você. Deus espera, Ele age para que você viva algo novo. Quando nós olhamos para Jacó, havia uma promessa que vem desde a família de Abraão, que era o avô de Jacó. Abraão, havia uma promessa para ele e para sua família. Eu quero te dizer que há uma promessa para você e para sua família, e você precisa entender que essa promessa Deus vai cumprir. É claro que Deus vai respeitar o nosso livre-arbítrio, como respeitou de Jacó, mas Ele nos fará viver as consequências do erro, e muitas vezes nós sofremos isso, mas quando Deus age, Ele restaura. A restauração, quando Ele vem de uma forma totalmente extraordinária. Como é que uma família pode ser, ter a sua identidade distorcida? Quando Jacó, ele usurpou da primogenitura, do direito do seu irmão, ele estava agindo para a distorção da identidade familiar. Ele estava mudando, porque a tendência natural, a sequência natural era o irmão ser o líder espiritual, receber a bênção do seu pai, e ele vem e rouba isso. De repente você fez algo que trouxe enganação, trouxe manipulação, e isso destruiu um pouco a identidade da sua família. Mas assim como Deus restaurou Jacó, Deus quer restaurar a sua vida também. Sabe, Jacó tornou-se também alvo de ódio do irmão, que isso gerou a fuga dele. De repente você abriu uma sociedade com seu irmão, com a sua irmã, e não deu certo, e vocês não se falam há tanto tempo. Teve um momento que Jacó teve que abraçar o irmão, ele teve que perdoar o irmão, teve um momento do reencontro onde Deus estava restaurando a identidade daquela família. Com quem que você não tem falado na sua família, que está tantos anos distante, por causa de picuinha, por causa de coisas que são tão efêmeras? Eu já compartilhei aqui uma situação que uma tia ficou sem falar com a minha irmã por 14 anos por causa do amigo secreto. Eu já compartilhei aqui. Sabe, um amigo secreto de Natal, vamos fazer amigo secreto, vamos. Aí chegou lá e os nomezinhos saíram diferente do que ela esperava, e ela falou assim, houve manipulação, você direcionou os nomezinhos aqui, fico sem falar com você. Mas sabe, aí a minha tia se converte, e a partir do momento que Jesus entra na vida dela, para dar o primeiro passo, e a restauração. Talvez você está tão distante de alguém, da sua família, e que não faz sentido algum. Jacó não colocou limite nos filhos e viu em guerra com o povo de Siquém. De repente você não colocou limite nos seus filhos e está sofrendo as consequências hoje. Eu quero te dizer, jogue fora esse chicote, jogue fora essa culpa que vem no seu coração. Você precisa tomar posse de novo tempo que Deus tem para a sua vida. Todos nós podemos errar, e uma coisa é errar intencionalmente, outra coisa é errar querendo acertar. Eu vejo muitos pais bem intencionados que têm gerado filhos mimados, uma geração de filhos que não tem limites. Queridos, às vezes nós precisamos conscientemente deixar nossos filhos ter consequência dos seus atos. Eu lembro da minha filhinha pequenininha, e lá, fogão a lenha, queria colocar a mão no fogão, hein? queria, e nós enchíamos de cadeira em volta, e um monte de obstáculo. Daí eu falei assim, não está certo isso, vamos ter que deixar ela queimar a mão. Daí um dia nós deixamos o fogão a lenha um pouquinho menos quente, aquela que só ia dar uma trituradinha, assim, sabe? Não ia sair sangue, sabe? Ia só dar uma grudadinha, assim, sabe? Aí falei, vai lá, tira todas as cadeiras. E nós ali chorando, né? Quase pula em cima para impedir. De repente ela vem, chorou, vai lá, passa a pomada, aí fica meio, sabe quando fica meio grudadinho, meio branquinho, esbranquiçado? Acabou o problema. Eu não precisei mais colocar a cadeira. Hoje ela está com 18 anos e não coloca a mão no fogão a lenha. Sabe, então às vezes nós precisamos entender que o pai, ele age baseado naquilo que ele acredita, mas muitas vezes erra, porque nós somos falhos, nós somos humanos. E Jacó, ele não colocou limite nos filhos, e por isso que o filho vai e deitou com uma concubina dele, e ele não fala nada. De repente você está aqui hoje, e você tem vivido uma experiência de dor, de sofrimento. Eu quero te dizer, coloque isso nos pés da cruz, mas não fique carregando culpa. Aonde eu errei? Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito aquilo. O que já passou está lá no passado, ele gera um ensinamento para os nossos corações. Mas Deus tem algo novo para restaurar sua família, e de repente você vai ter que fazer algo diferente, mas que surpreenda, que agregue, que transborde no amor. Sabe, Jacó viu os seus filhos prejudicando o irmão, os irmãos mentindo, gerando sofrimento quando venderam José, e aquilo ali deve ter sido muito dolorido. Eles fizeram o pai dele sofrer muito, achando que o filho tinha morrido. Mas tudo isso não foi suficiente para impedir que Deus cumprisse o propósito que ele tinha para Jacó e para sua família. Porque o nosso Deus, ele age, ele olha para você, para cada um de nós aqui, e Deus criou você com propósito. Deus colocou essa família, criou essa família com propósito. E a sua família, desejo no coração de Deus que seja uma família de adoradores, uma família que viva plenamente debaixo da direção de Deus, que as pessoas cheguem na sua casa e vejam a luz de Cristo refletido ali. Deus não te criou, não sonhou com a sua família para viver nas trevas. Deus não criou a sua família para viver em briga, em guerra. Deus criou a sua família para viver o amor, para ser um exemplo material aqui, nessa terra, do que é comunhão com Deus. Será que você tem vivido uma guerra dentro da sua casa? Será que você tem vivido, assim, um negócio insano? Qualquer coisinha é pancadaria, é briga, é bate-porta e tranca-porta. Deus tem um plano para a sua vida, e um plano de fazer você prosperar como família, de você viver o extraordinário de Deus. Só precisa estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Será que a família de Jacó tinha problemas? É claro que tinha. Mas sabe, o que Jacó estava fazendo durante esse tempo não foi suficiente para que Deus abrisse mão de cumprir o propósito na vida de Jacó. E a palavra de Deus, ela é fantástica, porque ela não escondeu essas mazelas que muitas pessoas, muitos líderes, muitos homens e mulheres usados por Deus sofreram ali, fizeram, para que nós pudéssemos também entender que, assim como Deus restaurou Jacó, Deus pode restaurar a mim e a você. Sabe, independente do que você viveu até aqui, existe algo novo que Deus está sonhando para você. E eu quero olhar para Jacó, eu quero trazer os ensinamentos aqui para a restauração da família, para que nós possamos restaurar a verdadeira identidade em família. O primeiro destaque que eu trago aqui, sabe, o que, que precisa ocorrer primeiro para restaurar a tua família? É primeiro restaurar a sua verdadeira identidade. A identidade da família é restaurada a partir de vidas ou membros da família com a identidade restaurada. O que acontece é que eu quero restaurar a identidade da minha família, mas eu não deixo ser restaurado. Então a restauração da identidade familiar começa com a restauração da sua verdadeira identidade. Lá em Gênesis 32, nós temos um relato onde Jacó tem um encontro com Deus. E ali no versículo 26, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Jacó estava buscando restauração. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? Eu abençoo ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Jacó não estava tendo somente o nome dele restaurado, mas estava tendo a sua identidade restaurada. Ele deixa de ser enganador e ele passa a ser Israel. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua verdadeira identidade, para que a sua família seja restaurada, para que você viva uma vida restaurada. Sabe, as novas oportunidades e a restauração da família foram possíveis porque Jacó havia tomado posse de uma nova identidade. Não se afastou do Senhor e não tirou os olhos da promessa de Deus. As experiências que nós geramos na nossa caminhada familiar, ela gera em nós um conjunto de crenças que nos faz desacreditar do poder de Deus muitas vezes. Nos faz a tomar decisões que é baseado nas experiências que nós tivemos. E essa referência, ela pode influenciar como você decide se posicionar diante do Senhor. Você pode se posicionar como vítima. Obrigado, meu irmão. Bênção. Você pode se posicionar como vítima, ou você pode se posicionar como um filho, filha amada de Deus, vivendo o extraordinário do Senhor. Como é que você tem deixado Deus restaurar a sua vida primeiro, antes de restaurar a sua família? Nós não teremos famílias restauradas se nós não tivermos pessoas que são membros da família restauradas. Jacó era um cara antiético, manipulador, desonesto, mas ele deixou Deus restaurar a sua vida. Eu quero te dizer que você não é o que você fez, você é o que você é. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma filha que tirou uma nota menor do que a média na escola. E ela tinha 12 anos e ela falou assim, e ela, os amiguinhos também tiraram uma nota mais baixa do que a média. E os amiguinhos falaram assim: minha mãe vai me matar. Daí ela olhou para um outro lá: meu pai vai me matar. E aí o que, que ela pensou? Meu pai vai me matar. E ela chega em casa com a prova. Não vai ser por falta de água. Obrigado. Olha aí, ó. Vamos colecionando aqui. Bênção máxima. Povo é bênção demais, né? E aí ela chegou com a prova atrás aqui. Ela chegou assim, falou: pai, mãe, eu fiz algo muito feio, muito ruim. Era a primeira nota vermelha dela, quase igual o Jefferson. É assim. E aí ela escondeu atrás aqui a prova. E aí ela chegou, fizeram algo muito feio, muito, muito. E aí ela começou a enrolar, e deu uns 10 minutos, o pai falou: mostra, o que, que você tem para mostrar? Fala o que você tem para falar. Ela: eu tirei só 6,2 na prova. Daí o pai pegou, olhou: ah, filha, vai ter outra prova, você recupera. A mãe: ah, vai ter outra prova, você recupera. E saíram. E ela ficou assim: mas como? Eles não entenderam. Daí ela chegou: pai, mãe, volta aqui. Vocês não vão mais ter orgulho de mim. Eu tirei uma nota vermelha. Aí o pai ficou bem sério, olhou para ela e falou assim: filha, nós não amamos, nós não temos orgulho de você pelo que você faz, mas pelo que você é. Uau, é tremendo quando nós entendemos isso, que Deus não ama você pelo que você faz ou pelo que você fez, mas Ele ama você pelo que você é. E essa é a verdadeira identidade. Deus não usou a vida de Jacó pelo que ele fez, mas por quem ele era. Um filho amado de Deus, que Deus tinha colocado um propósito, um potencial, todo algo no coração dele, que ele seria usado pelo Senhor. De repente você está aqui, você carrega uma culpa, você carrega algo que gerou uma quebra de um relacionamento familiar. Eu quero te dizer que você precisa tomar posse do perdão de Deus. E você se perdoar, para que você restaure a sua verdadeira identidade. E comece a viver como um filho amado de Deus, debaixo do plano e da direção dele. Mas um outro destaque que eu trago na vida de Jacó, que quando ele restaura a verdadeira identidade, o que que ele faz? Ele precisou abrir mão do orgulho dele. Ele precisou ser humilde. E aqui é um segundo destaque que eu falo, que eu destaco aqui. Ele precisou ser humilde para encontrar o irmão e pedir perdão. Ele precisou ser humilde para poder sair da terra onde ele estava e ir para o Egito, onde o filho dele estava liderando ali. Ele precisou ser humilde. Humilde para poder restabelecer a união da família dele. Um dos maiores inimigos da família é o orgulho. O orgulho foi o motivo que Satanás caiu. O orgulho foi o motivo que Adão e Eva caíram, que o pecado entrou no mundo. E hoje o orgulho é o que tem destruído muitas famílias, muitas pessoas, por causa do orgulho. Não tem experimentado as bênçãos de Deus, não tem experimentado o amor de Deus, não tem experimentado todo o potencial que Deus colocou na família, colocou no coração, porque o orgulho tem paralisado a vida de muitos. Queridos, se vocês soubessem, ou talvez muitos já saibam aqui, o potencial que o orgulho tem para destruir e distorcer a realidade de Deus na sua vida. Quando nós deixamos o orgulho de lado, agimos com humildade, vai gerar cura, vai gerar libertação, vai gerar restauração. Muitas pessoas não entregam a vida para Jesus pelo orgulho. A família de Jacó tinha muitas razões para que a família fosse totalmente destruída, mas a humildade de Jacó, a humildade que ele muitas vezes não teve, mas ele entendeu quando ele acerta a sua vida com Deus. Ele é humilde, isso faz toda a diferença. Provérbios 15:33, ele diz o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Duas verdades nesse texto. O Senhor ensina sabedoria. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Quantas famílias têm sofrido consequências por falta de sabedoria, por falta de temor? A falta de temor faz com que a imoralidade entre dentro da família. A falta de temor faz com que o descontrole financeiro entre dentro da família. A falta de temor faz com que o adultério entre dentro da família. A falta de temor faz com que as brigas e as guerras entrem dentro da família. E isso é uma falta de sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu preciso entender e buscar a sabedoria de Deus, e para isso eu preciso, sim, temer a Deus, entendendo que o meu lar é consagrado ao Senhor. E aqui nós vamos, sim, consagrar ao Pai tudo o que nós vivemos aqui. Queridos, quando eu entendo claramente que eu falo assim: na minha casa não entra mais bebida alcoólica, eu estava aplicando ali um princípio bíblico, que a minha casa vai ser um lugar onde a presença de Deus vai reinar. Na minha casa não tem pornografia, porque aqui é um lugar santo. Na minha casa e na minha vida, eu sou santuário do Espírito Santo, e isso está afastado da minha vida e da minha família. E eu me posiciono diante de Deus buscando sabedoria, buscando temer ao Senhor em tudo que faço. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu quero dizer que muitas famílias, por falta de temor, têm trazido maldição para dentro da sua casa e depois culpam Satanás. O que, que você tem assistido? Onde você tem investido os seus dias e as suas horas? Talvez está na hora de você repensar algumas coisas. Mas ele continua ali: a humildade antecede a honra. Quer ser honrado? Seja humilde. Seja humilde. Quando nós vamos lá em 1 Pedro 5,6, ele fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ele fala assim: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele te exalte, para que ele te honre no tempo devido. Quantas vezes você quis ganhar uma discussão? E quando você quer ganhar uma discussão, você perde a oportunidade de ser honrado. Abra mão. Abra mão. Que tem de vascaíno querendo discutir comigo a questão do Flamengo que perdeu a semana? Pô, ele vai ficar falando vazio, falando, tá bom. A gente tem que dar alegria para os vascaínos de vez em quando. A única alegria deles é ver o Flamengo perder, porque ganhar não ganha nada. Mas sabe, eu estou sendo orgulhoso, né? Mas eu estou trazendo uma ilustraçãozinha aqui para dizer o seguinte: tem coisa que não vale a pena. Tem briga que você não precisa entrar. Tem discussão que é inútil. E você insiste em tentar entrar nessa briga insana. Não faz sentido. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. A nossa vida é um processo. De repente você está sendo humilhado hoje aqui, mas aqui você vai estar sendo honrado se você manter o coração alinhado com o Senhor. Pare de tentar brigar contra ego, contra orgulho, contra pessoas que você sabe que não vai ter como. Quantas famílias foram destruídas por política agora na última eleição? Orgulho, orgulho. E às vezes eu quero que as pessoas pensem como eu, mas pessoas são diferentes. Irmãos criados com o mesmo pai, mesma mãe, o mesmo lar, mesmas experiências, pensam diferente, são diferentes, porque Deus nos fez individuais, Deus nos fez único. Nós não somos raros, somos único. O que tem influenciado suas decisões? O que tem influenciado? Certo? Quando nós caminhamos nessa decisão de humildade, nós precisamos entender que a nossa percepção da vida, ela passa por dois trilhos muito característicos. Uma delas é saber o que é certo. E quando nós sabemos o que é certo, nós sabemos da dimensão da razão. Racionalmente eu sei que isso é certo. Mas também existe algo chamado inteligência emocional, que vai trabalhar na questão da emoção. O que tem influenciado suas decisões? A emoção? A emoção tem aflorado mais do que a razão? Como é que você caminha com essa dicotomia? Nós precisamos saber que, sabendo o que é certo, o que é errado, nós precisamos controlar as nossas emoções para não tomar decisões equivocadas. Tem famílias que eu já presenciei e acompanhei, onde a filha fala assim: meu pai fez muito mal para mim, e eu não vou perdoar nunca. Meu pai fez isso, isso, aquilo, minha mãe fez isso, isso, aquilo, e eu não vou perdoar nunca. Racionalmente essa pessoa sabe, conhece a palavra. Sabe que lá em Efésios 6 ele está dizendo que nós devemos honrar pai e mãe para que tenha vida longa e tudo corra bem. Racionalmente ela sabe, mas o emocional fala assim: eu não vou perdoar. E ela continua com a vida travada e não prospera e não sai do lugar, porque continua decidindo que o emocional domine, que os seus sentimentos dominem sobre aquilo que Deus te orienta a fazer. A humildade é um posicionamento. Eu decido ser humilde, porque eu tenho o maior exemplo de humildade, que foi Jesus sendo entregue naquela cruz pelas nossas vidas, mesmo sem merecer, mas havia um propósito para aquilo. Queridos, a tua humildade diante da tentativa de humilhação é a oportunidade de você honrar o nome do Senhor, e não de você ser humilhado. A hora que você parar de olhar para dentro e olhar para cima, você vai ver que todas as situações Deus vai querer te usar e te honrar. quando você será humilde, irá parar de negar o fato de que tem um processo de restauração acontecendo na sua família. Quando que isso vai acontecer? Talvez você precise se render ao Senhor. Se render ao Senhor para abrir mão dos seus direitos e viver debaixo da direção de Deus. Para fechar, eu vejo que a verdadeira identidade na família, ela ocorre quando eu entendo que as marcas da minha família no passado não vai definir o meu presente. Ah, como é bom nós sabermos isso. Você tem marcas na sua família? Marcas geradas pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, seu esposo, seus filhos. Independente do que aconteceu, as marcas do passado não determinam o teu presente. O que você precisa é um posicionamento hoje. Jacó tinha marcas profundas, mas o que Deus tinha para viver naquele momento em que Deus honra Jacó. Jacó, quando ele vai para o Egito, como que ele é recebido? Ele é recebido com honra. Quando José fala para o faraó o que deveria, que o pai dele estava lá, já, o faraó dá uma ordem muito clara: escolha o melhor dessa terra e dê para seu pai. Você coloca para o seu pai, para os seus irmãos, para toda a família. Queridos, quando Deus está no controle, Ele vai nos honrar, Ele vai honrar o nosso coração, independente das marcas que você tenha na sua história, no seu currículo familiar. Existe algo novo presente hoje na sua vida, e você precisa somente se posicionar. Você precisa alinhar seu coração com o Senhor, dizendo: hoje eu tomo posse, hoje eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Ah, mas eu sou solteira, eu sou solteiro, já estou com idade. Eu quero dizer assim: Deus tem algo para você, Deus tem um varão, tem uma varoa para você. Você precisa somente confiar e agir, e se relacionar também, né? Conhecer os irmãozinhos, a irmãzinha está aí. Certo? Ah, mas eu me divorciei e agora adulterei. Deus tem algo para a sua vida. Se for possível, restaure. Deixe ele ser orgulhoso, orgulhosa. Vai lá, peça perdão. Vamos caminhar numa restauração. Mas pare de se auto-sabotar. Pare de contar historinha na sua cabeça de que não é possível, que não vou conseguir. Com o Senhor, nada é impossível ao que crê. Nós já vimos pessoas casando de novo depois de 2, 3 anos divorciados, porque Deus restaurou a família. Teu passado não define o seu presente. Ah, meu filho está assim, minha filha está assado. Eu quero te dizer assim: comece a fazer algo diferente. Encharque de amor, encharque de amor, derrame o amor, transmita o amor e a fé que vem do trono da graça para o teu coração. Porque independente das experiências que você teve até aqui, o hoje é o hoje, é uma oportunidade para você viver o extraordinário de Deus na sua vida, na sua família, na sua história. Queridos, meu coração queima quando eu falo de família, porque é muito especial. É muito especial quando eu vejo Deus restaurando famílias, Deus restaurando vidas. Não dê valor como as coisas começaram na sua vida, em sua família. Mas entenda que Deus é a fonte para você viver um presente abençoado. Quando nós vamos lá em Eclesiastes 7:8, diz que o fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim é melhor que o começo. Independente de como você começou, independente de tudo que você viveu até aqui, o que está por vir é melhor de tudo que você já viveu. Você crê nisso? Você está preparado para viver os melhores anos da sua vida? Os melhores anos na sua família? Os melhores anos naquilo que Deus tem para você, que está queimando no teu coração? Então se posicione hoje, dizendo assim: olha, eu vou parar de ficar me acusando ou aceitando a acusação de Satanás do que aconteceu até aqui. Mas hoje me posiciono para viver o extraordinário de Deus, para viver aquilo que Deus tem para a minha vida, para viver aquilo que Deus tem para a minha história. O fim é melhor do que o começo. Se você não chegou ao fim, o melhor está por vir. Então busque a direção do Espírito Santo. Busque viver conectado com Deus. Busque viver hoje um projeto lindo de restauração. Porque Deus é o Deus que nos surpreende. Eu conheci um pastor que ele ficou 8 anos longe da família, vivendo na rua e nas drogas. Mas sabe, 8 anos. E aquele foi o começo. E o começo começou com uma bebidinha, depois foi para droga, depois foi para... E ele estava afundado, 40 quilos, totalmente dependente do crack. Mas chega um momento aonde ele tem um encontro com Deus. Ele encontra um encontro com Deus, com a irmã do Coquezinho, da Assembleia de Deus, passando e dizendo assim: olha, Deus tem um plano para a sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida. E ele decide buscar ajuda. Deus transforma a vida dele. Ele já era considerado como morto. Tanto tempo desaparecido, a família não sabia, dois filhos, e de repente tem uma decisão judicial declarando ele morto. Mas aquele homem que estava morto para a sociedade, que estava morto, só faltava entregar a alma para Satanás, Deus entra, Deus dá vida, Deus restaura sua identidade. Aquela sentença, ela é revertida, e agora ele tem vida, e agora ele tem uma nova identidade, e agora ele tem um novo ministério, porque Deus tem usado ele para dizer assim: não desista, não desista do seu filho, porque eu venci e você também pode vencer. Deus agiu na minha vida e vai agir na vida do seu filho. Eu quero te dizer que a família restaurada é o que Deus tem para você, independente da tua condição hoje. Porque o fim é melhor do que o começo. O vinho novo está por vir. Você pode fechar seus olhos? Queridos, como nós vimos ali, o primeiro destaque que nós colocamos para Jacó foi a restauração dele, da identidade dele. De repente você está aqui nessa noite, você precisa restaurar sua verdadeira identidade, aquela sonhada pelo Senhor. Mas sabe como nós restauramos a nossa verdadeira identidade? É reconhecendo o projeto de Deus para as nossas vidas. E o projeto de Deus desde o início da história da humanidade foi que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida eterna. Mas quando o pecado entra no mundo, ele nos separa de Deus, ele nos separa do homem de Deus. E agora o homem está limitado a viver uma vida efêmera, tem dores, tem enfermidades. Mas só que Deus, na sua imensa misericórdia, envia seu filho Jesus para que ele se entregasse naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E Jesus, ele vem e ele deixa uma orientação a nós, dizendo assim: olha, eu vim aqui salvar a sua vida, eu vim aqui restaurar a sua verdadeira identidade. Mas para isso eu preciso que você somente reconheça que eu sou filho de Deus e que eu vim cumprir esse propósito. Querido, Jesus, ele morreu e ressuscitou. E quando nós vamos lá em Romanos 10:9, ele diz que aquele que acreditar e crer sim nessa palavra, se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, ele é salvo. Ele é salvo. Eu tenho 49 anos de idade e aos meus 23 anos eu entendi isso de forma plena, e Deus transformou a minha vida. Tantas pessoas aqui que Deus transformou a partir de uma decisão. Eu reconheço que eu sou pecador e eu entrego minha vida ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. De repente você está aqui hoje, você precisa tomar uma decisão como essa. Eu queria desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida em suas mãos. Recebe, Deus, a minha vida. Eu quero uma nova identidade, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver o melhor do Senhor para esse mundo. Eu quero viver a eternidade com o Senhor em nome de Jesus. Pode continuar de cabeça baixa orando. Você fez essa oração no seu coração? Você orou? Levante uma das suas mãos se você fez essa oração aqui hoje, nessa noite. Levante uma das suas mãos. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, lá atrás, graças a Deus, graças a Deus. Quem mais fez essa oração aqui hoje? Levante a sua mão. Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor hoje? Está entregando a vida ao Senhor? Vamos ficar de pé. Eu já vou ter um desafio para vocês, mais um desafio, mas eu queria que vocês que levantaram a mão viessem aqui à frente. Viesse aqui à frente, nós teremos os conselheiros aqui que vão estar orando com vocês. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Assim como Jacó se posicionou, você precisa se posicionar para que Deus transforme a sua vida, a sua história. Pode chegar aqui à frente, pode chegar. Quem levantou a mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, grandes coisas o senhor tem. Pode vir com tranquilidade, sem vergonha, fique tranquilo. Certo? Tem alguém aqui que não levantou a mão, pode chegar aqui também, não precisa não. Se você não levantou a mão, mas Deus está tocando teu coração, saia do seu lugar. Esse é um tempo seu com o Senhor. O Espírito Santo está ministrando o teu coração. Aleluia. Eu queria os conselheiros aqui, pudesse orar aqui, por gentileza. Chegue aqui para orar com esses irmãos e irmãs. Deus está falando no teu coração, chega aqui à frente. Chega aqui à frente. Tem algo novo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida. Deus está falando contigo. Não deixe passar essa oportunidade. Agora eu queria fazer um outro desafio para você que está aqui. Como é que estão as coisas lá na sua casa? Como é que você está se enxergando como família? De repente você já desistiu de um casamento? De repente você já desistiu de restaurar teu casamento? Você desistiu de ter filho? Você desistiu de restaurar o relacionamento com seu pai, com seu irmão, com seu tio, com a sua tia, com seu primo? Eu não sei o que Deus falou no teu coração, mas Deus quer restaurar a tua verdadeira identidade. Você que precisa se posicionar hoje, entendendo, eu vou restaurar a minha identidade familiar hoje, sai do seu lugar e vem aqui à frente também. Vem aqui que eu quero orar com vocês. Nós vamos estar cantando. Se Deus está falando no teu coração, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, tem algo que você está tomando a decisão hoje. Pode chegar aqui mais do lado esquerdo, aqui ó. Eu quero orar por vocês que estão hoje pedindo a restauração da verdadeira identidade familiar. Chega aqui, glória a Deus. Pode chegar, pode chegar. Vamos cantar.
Eu me rendo para conhecer.
Deus está falando no teu coração, chega aqui à frente.
Para conhecer-te mais.
Deus tem algo novo para a sua família, para a sua vida.
Eu me rendo.
Se une esses irmãos e irmãs que estão aqui. Grandes coisas estão por vir. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu queria que você cantasse vento de poder, mas com toda a alegria do teu coração. Com toda a energia do teu coração. É um vento de poder que está fluindo aqui. É um vento de poder que está agindo poderosamente aqui. Famílias estão sendo restauradas. Vidas estão sendo restauradas. Para a honra e glória do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se une esses irmãos, se Deus está falando contigo. Vamos adorar, vamos declarar. Vamos declarar que existe um vento do Espírito Santo aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim.
Aleluia!
Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer.
Amado, eu coloco diante do Senhor a vida de cada família que está aqui, cada família que foi colocado diante do Senhor nessa noite, irmãos e irmãs que vieram à frente dizendo: sim, eu quero uma família restaurada, eu quero reconquistar a minha família, o projeto original do Senhor, o sonho do Senhor para minha família. Restaura, Deus, cada vida aqui, Deus, que em nome de Jesus, relacionamentos estão sendo restaurados, vidas estão sendo restauradas, situações complicadas estão sendo restauradas, filhos retornando, filhos sendo libertos das drogas, famílias sendo reconstruídas, um novo tempo o Senhor tem preparado, um novo tempo para esses casamentos, um novo tempo para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Eu coloco diante do Senhor os irmãos e irmãs que vieram à frente entregando a vida ao Senhor, confirma no coração deles, um novo tempo para a vida deles está sendo inaugurada no dia de hoje, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nós louvamos, nós adoramos, nós rendemos honras e glórias ao Senhor, porque o Senhor restaura em nós uma verdadeira identidade, o Senhor restaura em nós uma verdadeira identidade, um verdadeiro amor, na verdadeira graça do Senhor. O Senhor restaura a nossa família, a identidade da nossa família. Nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Adore o Senhor mais uma vez.